Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Queridos ouvintes, hoje eu quero finalizar a quarta parte já do tema sobre desculpas. Talvez você já pense que inclui demais desculpas, mas ainda tem algumas que podem ser desculpas dadas por você também para não ser fiel completamente a Deus. Quero falar sobre mais três tipos de desculpas hoje. Prepare-se, talvez você esteja usando uma delas, que nós possamos ser fiéis a Deus e colocarmos a flecha apontada para nós. Quando existe uma responsabilidade, costumamos apontar a flechinha para o outro, ou para outras pessoas, ou coisas, ou situações. E eu quero que nesses últimos pontos deste programa também você possa voltar a flechinha para ti, assumir a sua responsabilidade como homem, como marido, ou quem sabe como filho, dentro daquilo que estaremos mencionando. Vamos orar juntos? Deus, nós queremos chegar na tua presença e pedir que o Senhor abra os nossos corações para entendermos a mensagem que será pregada hoje. Deus, ajude-nos a sermos fiéis em todas as situações e não permita que nós venhamos a enganar a nós mesmos através de coisas que mencionamos que não são verdadeiras. Dê-nos um coração sincero em nome de Jesus. Amém.
A ti me entrego, Senhor. Tu te tornas meu ar quando a ti rendo todo louvor. Se o meu eu renegar, entregar meu controle a ti, o Senhor.
O apóstolo Pedro menciona agora no capítulo 3 de sua primeira carta, nos primeiros versículos nós temos a impressão de que existiam algumas mulheres que estavam usando de desculpa a situação espiritual de seu marido. Preste atenção, mulheres, agora. Talvez seu marido não é um fiel a Deus, quem sabe ele já está desviando nesse momento o olhar, se vocês estiverem sentados juntos, porque ele sabe talvez que não é tão fiel assim, e talvez você tenha usado isso como desculpa para deixar de exercer a sua fidelidade total a Deus. Então, preste atenção no que Pedro escreve agora. Do mesmo modo, vocês mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Nós encontramos nesse texto aqui uma dica de Pedro. Talvez existem mulheres que dizem assim: olha, meu marido não vai à igreja comigo, ele é um infiel e por muitas vezes eu acabo também relaxando na minha vida espiritual. Mulheres, não usem ele como desculpa, faça a sua parte. O dia que você chegar perante Deus, ele não vai cobrar aquilo que o seu marido fez ou não fez, e sim ele vai cobrar de você o exemplo que você foi perante o seu marido, porque você é o exemplo mais próximo, mais real de um cristão que o seu marido está conhecendo. Portanto, mulheres cristãs que têm maridos que não são cristãos, tentem ganhá-los sem palavras, pelo procedimento de uma mulher saudável. Claro que pode ser que ele demore muitos anos para aceitar, mas se ele observar a sua conduta real, de um cristão real, ele vai ser tocado pela palavra de Deus, pode ter certeza. Portanto, não use isso nunca com uma desculpa. Nós vemos outra situação aqui no versículo, a partir do versículo 3 do capítulo 3, mulheres usando como desculpa ou desviando a atenção que deveria estar na sua vida cristã exemplar para a parte exterior de seu corpo. E agora eu sei que vou pegar no pé de algumas mulheres aqui, não é o tipo de mensagem que, vamos dizer assim, mulher venha nos agradecer logo depois, mas são coisas que têm que ser ditas porque estão na palavra de Deus. Preste atenção, as coisas exteriores não podem ser usadas como desculpas. Tem gente que acha que só porque está bonita exteriormente, não tem nenhuma responsabilidade perante Deus com relação ao seu interior. Versículo 3 diz assim e logo os seguintes: a beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pedro não está falando aqui que as mulheres não podem se arrumar. Por favor, mulheres, não me entendam desta maneira. Mas ele está falando que as mulheres cristãs têm uma responsabilidade de ter uma beleza interior, de um espírito dócil e tranquilo. E é isso que deve refletir perante o mundo, a sua beleza interior. Porém, tem pessoas que estão gastando tanto tempo com a parte exterior que estão desviando a sua atenção para essas coisas. Isso se torna uma espécie de desculpa. A pessoa acaba desviando a sua responsabilidade, a sua culpa de não ser uma pessoa responsável espiritualmente, responsável e fiel, acabam desviando isso para o foco exterior. O que parece é que na igreja de Pedro aqui tinham mulheres que estavam se ajeitando tão bem que desviavam essa responsabilidade de serem mulheres de fé. E agora eu vou falar algo bem delicado aqui. Mulheres, se vocês querem gastar seu dinheiro, investir em seu corpo, em sua beleza, quero dizer o seguinte: desde que você seja fiel a Deus também nas suas finanças, pode fazer, pode se ajeitar, fique bonita para seu marido, mas lembre-se, isso não desvia a sua responsabilidade de ser conhecida como uma mulher de fé, como uma mulher digna, como uma mulher de espírito dócil e tranquilo, como diz a palavra aqui. Muito pelo contrário, se o seu exterior for chamar tanto atenção assim, quem sabe até cirurgias plásticas que são feitas, se isso for chamar tanto atenção, você vai ter até mais dificuldade de ser conhecida como uma mulher de fé, porque o seu exterior pode ser que esteja chamando mais atenção do que o seu interior. Saiba que você deve ser conhecida como uma pessoa de fé e de espiritualidade e não de beleza exterior. Não digo, mais uma vez, repito, não é errado, não creio que seja errado a pessoa procurar beleza exterior, mas isso não pode ser o foco. Assim também existem homens que acabam passando mais tempo até investindo em seu corpo do que muitas mulheres. E a vocês homens também quero aplicar esse texto, apesar de parecer aqui muito feminino, o texto bíblico ele também tem um significado para os homens. O fato de você talvez estar musculoso, cuidar do seu corpo, dar um trato, estar cheiroso por fora, tem homens, né, que tem perfumes aí maravilhosos e onde passam parece que todo mundo olha. Quero dizer que isso não é errado, homens. Né? A não ser que você esteja usando tanto perfume que seja já intoxicante quase para quem está próximo, aí seria um exagero, sim, errado, mas não é errado o homem cuidar do seu corpo. Mas isso também não lhe isenta da responsabilidade que você tem de ser um homem de fé, um exemplo de cristão, de homem, de marido, de filho, seja lá qual seja a sua situação ou estado civil, a sua responsabilidade é ser conhecido como alguém de fé. O texto continua, agora mais voltado ainda para as mulheres, no versículo 5 diz assim: pois era assim que também costumavam adornar-se ou enfeitar-se as mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam cada uma a seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Mulheres, Deus está querendo ver saras em nosso meio. Mulheres como foi a mulher de Abraão, que honravam o seu marido. E olha que Sara não era uma mulher feia, por isso já dei ênfase, a beleza não é algo errado. Sara era tão bonita que Abraão tinha medo de que iriam matá-lo para poderem ficar com ela. Então, a beleza não é algo errado. Sara também, pelo jeito, se cuidava e era admirada pelas pessoas que viam. Porém, ela não era só conhecida como a bonita Sara, e sim como a Sara que honrava Abraão, a Sara que seguia o chamado também do seu marido, nem que fosse para o deserto, para o Egito, lá estavam eles juntos, porque ela era fiel ao chamado de Deus e ao chamado de ser também submissa e honrar o seu marido. Por isso, nunca use o seu exterior como uma desculpa. Mulheres e homens, nunca usem o seu exterior para desviar a responsabilidade que você tem de ser uma pessoa exemplar na sua personalidade, no seu caráter, que deve se demonstrar no dia a dia. Para finalizar, ainda também encontro aqui um texto que nos dá a impressão de que alguns homens talvez também usavam as suas mulheres como desculpa para não serem totalmente fiéis. No versículo 7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Saibam, maridos, que a vossa vida espiritual tem uma conexão direta com a sua relação com a sua esposa. Aqui diz que se nós não tratarmos elas bem, às vezes usarmos como desculpa que elas são mais fracas, que talvez a esposa não entende todas as coisas, se você fizer isso e não estiver honrando a sua esposa, ajudando, sendo um homem de verdade do lado dela, saiba que a sua vida espiritual estará sendo afetada diretamente. Aqui diz que devemos honrar as nossas esposas para que as nossas orações não sejam interrompidas. Terminando toda essa série de mensagens sobre desculpas e desculpas e mais desculpas, quero lembrar que você vai a vida inteira, ouvinte, lutar com a realidade de que o seu cérebro, a nossa, vamos dizer assim, a nossa natureza pecaminosa estará trabalhando sempre muito rápido para encontrarmos desculpas para não sermos fiéis a Deus. Quem sabe já no próximo, na próxima oportunidade de visitar um culto, você vai perceber que o seu cérebro vai processar rapidinho algum motivo para você não precisar fazer isso. Mas eu quero lhe chamar para a responsabilidade, chamar vocês para a responsabilidade de assumir a responsabilidade que cabe a você e não desviá-la para alguma outra coisa ou pessoa. Mulheres, a responsabilidade que cabe a vocês de serem mulheres de fé, mulheres conhecidas pela fidelidade a Deus, não pode ser desviada para qualquer coisa, objeto ou pessoa. É uma responsabilidade sua. Que Deus lhe ajude a ser fiel, vivendo uma vida sem desculpas. Em nome de Jesus, amém.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.